eu cumprimento todos, bom dia. Como sabem, temos uma sessão bastante preenchida, porque temos aqui uma segunda parte que é constituída pela audição da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. E, portanto, se não vissem inconveniente, começaríamos com esta nossa primeira parte, ainda que haja, por exemplo, o caso aqui da deputada Diana Ferreira, que não está presente ainda, mas está a chegar, e um conjunto de outros deputados que estão online. E, portanto, o primeiro ponto é a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 649/14 do Bloco de Esquerda. Atendendo ao facto de a Sra. Deputada Diana Ferreira estar a chegar e ainda não estar, portanto, passaríamos este para o fim. O segundo ponto é a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 839/14/2 do Bloco de Esquerda, que reforça os mecanismos de combate ao trabalho forçado e a outras formas de exploração laboral, responsabilizando diretamente toda a cadeia de subcontratação e as empresas utilizadoras, bem como gerentes, administradores e diretores. O deputado autor do parecer é o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS, que eu penso que esteja online. Assim sendo, eu vou-lhe passar a palavra para ouvirmos a explanação do seu parecer. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente. Creio que todos me estejam a ouvir.
A ouvir estamos, não, creio que não estamos a ver, mas isso também, eu julgo que não constitui um impeditivo, estamos a ouvi-lo perfeitamente, mas, e também estamos a vê-lo. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar também os senhores deputados, portanto, fazendo a análise desta iniciativa, portanto, do Grupo Parlamentar, portanto, do Bloco de Esquerda, que apresentou o Projeto de Lei 839, reforça os mecanismos de combate ao trabalho forçado e outras formas de exploração laboral, responsabilizando diretamente toda a cadeia de subcontratação e as empresas utilizadoras, bem como gerentes, administradores e diretores. A iniciativa de entrada a 14 de maio de 2021 foi admitida a 17 de maio, data em que baixou na Generalidade a Comissão de Trabalho e Segurança Social. O referido projeto de lei promove um conjunto de modificações, portanto, ao regime da subcontratação em vigor, estabelecendo que, em conformidade com os autores, o dono da exploração agrícola da obra, bem como os seus dirigentes e administradores, são diretamente responsabilizáveis pelas violações de direitos laborais que correm nos espaços que tutelam. As iniciativas em questão pretendem igualmente estender a obrigação de comunicação de trabalhadores aos contratantes, imputando a eventual violação desse dever à entidade empregadora, subcontratante e à entidade da contratante, bem assim podendo ser demandada a ambas a eventual devolução de quantias pagas a título de subsídio de desemprego ou doença, quando a tal houver lugar. A iniciativa em análise concentra 4 artigos, traduzindo-se o primeiro no objeto, o segundo e terceiro nas alterações à legislação existente, respectivamente ao Código de Trabalho e ao Código dos Regimes Contributivos do Sistema de Previdencial e Segurança Social, e o quarto na entrada em vigor da iniciativa propugnada. Deixar também referência que as iniciativas legislativas e petições pendentes sobre matéria conexa, tanto existem, tal como o projeto aqui a lei, serão igualmente discutidas na reunião plenária de quarta-feira, 26 de maio, as quintas iniciativas sobre o assunto idêntico, que é o projeto de lei 847 do PCP, o projeto de resolução 744 do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução 1263 do PEV. Em sentido contrário, não soube a existência de nenhuma petição pendente sobre esta matéria. Consultas obrigatórias ou facultativas, não irei tanto detalhar muito ao pormenor, sobre a apreciação dos requisitos formais. A iniciativa é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao abrigo nos termos número 1 do artigo 167 da Constituição da República, número 1 do artigo 119 do RAR, que consagra o poder de iniciativa da lei. Tratando-se de um poder dos deputados que fosse do disposto à linha B do artigo 156 da Constituição B, número 1 do artigo 4 do RAR, bem como dos grupos parlamentares, por força do disposto à linha G, número 2, 180 da Constituição, da linha F do artigo 8º do RAR. A iniciativa assume a forma de lei em conformidade com o RAR, encontra-se redigida sob forma de uma designação que traduz sinteticamente o seu objetivo principal e é precedida de uma breve exposição de motivos os resíduos formais previstos no número 1 do artigo 124 do RAR, observa também os limites à admissão de iniciativas estabelecidas no número 1 do artigo 120, uma vez que o parecer não infringe a Constituição ou os princípios já designados e define concretamente os sentidos de modificação introduzida na ordem legislativa. Deixar uma nota, portanto, com o autor do... Eu próprio, portanto, irei manter a reserva nesta sede à posição sobre o projeto de lei 839, de qual a elaboração facultativa para a discussão em plenário da Assembleia da República, concluindo, Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou o projeto de lei 839, nos termos do artigo 167 da Constituição e do 118 do Regimento da Assembleia da República. Nestes termos, a Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, que o projeto de lei 839 encontra-se em condições constitucionais e regimentais para ser debatido na Generalidade em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria lhe agradecer em nome da Comissão. Pergunto se alguns grupos parlamentares, senhores e senhores deputados, desejam pronunciar-se relativamente a este parecer. Senhora deputada, faz favor. Terá que ser ali por causa do... senão ele não conseguirá ouvir. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista não tem nada a obstar e dá os parabéns ao Sr. Deputado pela realização do parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais intervenções?
Sr. Presidente, se me permite...
Sr. Deputado José Soares, faz favor.
Sim, é só também por sermos o grupo parlamentar autor do projeto, queria também cumprimentar o Sr. Deputado e aproveito também para cumprimentar já a Sra. Deputada Diana Ferreira, que apresentará o relatório do próximo projeto também da autoria do Bloco de Esquerda, e dizer que votaremos favoravelmente ambos os relatórios, obviamente.
Muito bem, é uma intervenção com a economia de escala, porque já está. Muito bem, Sr. Deputado Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado, autor do parecer, Pedro Moraes Soares, pela elaboração do mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sendo assim, estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, e o parecer é aprovado por unanimidade. Retomamos então o primeiro ponto, uma vez que já está connosco a Sra. Deputada Diana Ferreira, que é a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 649/14/2 do Bloco de Esquerda, que reconhece e regulamenta o Estatuto Profissional de Animação Sociocultural. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras deputadas e os senhores deputados que nos estão a acompanhar online e de uma forma muito breve, começando por dizer que esta iniciativa pretende reconhecer e regulamentar o Estatuto Profissional da Animação Sociocultural, e que nesta mesma exposição de motivos os proponentes fazem uma alusão e uma referência à evolução histórica desta mesma profissão no nosso país, que se encontra aliás detalhada também na própria nota técnica, como se encontra também na nota técnica referências das várias posições tomadas ao longo dos anos, nomeadamente opções políticas em relação a esta mesma profissão e ao seu reconhecimento no ordenamento jurídico português, e bem como se encontra também, e aproveito já para fazer esta referência expressa na nota técnica para a qual se remete também neste parecer, agradecendo desde já aos serviços a sua elaboração, as matérias de direito comparado e de situações semelhantes em outros países, nomeadamente da União Europeia. Esta mesma iniciativa legislativa do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda cumpre os requisitos formais para poder ser efetivamente discutida, e nomeadamente no âmbito da própria lei formulário, e está também, de alguma forma, de um ponto de vista das iniciativas pendentes sobre esta mesma matéria, está identificada a petição, que irá, aliás, também a debate em plenário, juntamente com esta iniciativa legislativa. Considerando a sua área de abrangência, nomeadamente em matérias laborais, foi uma iniciativa legislativa que esteve já em consulta pública, sobre a qual se recolheu um contributo em particular, mas que já passou por esse processo de apreciação pública, conforme também é determinado de um ponto de vista legal. De um ponto de vista da opinião da relatora, a mesma será colocada no âmbito do plenário, e nas conclusões podemos concluir que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 649/14/2 reconhece e regulamenta o Estatuto Profissional da Animação Sociocultural. A iniciativa em apreço pretende reconhecer e regulamentar o Estatuto Profissional da Animação Sociocultural, cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação, e nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deve também ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Em anexo também a este parecer está naturalmente a nota técnica, e aproveito desde já para agradecer os cumprimentos posteriores que se poderão seguir a esta mesma apresentação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se não virem inconveniente, eu faço ou rever-se-ão nas minhas palavras ao agradecer o trabalho produzido à Sra. Deputada e passaríamos, se não vissem inconveniência, à votação, uma vez que a Sra. Ministra já está aqui por perto e, portanto, para termos possibilidade de abreviar os trabalhos. Portanto, assim sendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém e, portanto, o parecer é também aprovado por unanimidade. O terceiro ponto é a discussão do projeto de resolução 1266/14/2 do PS, que recomenda a reavaliação e reforço do programa Rede Social para melhorar a resposta social. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras deputadas, senhores deputados, aqui presentes e também através dos meios das novas tecnologias, mas que, contudo, julgo que estão presentes connosco e diria que esta apresentação deste programa de rede social e deste projeto de resolução visa, no fundo, um pedido ao Governo para repensar o programa Redes Sociais. A ideia aqui será, após 20 anos do seu início e após quase 10 anos da primeira avaliação deste programa nacional, de poder realmente avaliar e, sobretudo, nesta altura em que passamos pela uma crise de combate à pandemia, onde nós percebemos que as redes sociais realmente foram muito importantes no combate e estão a ser agora para a recuperação dos territórios. A ideia aqui será também pegar naquilo que foi a avaliação externa deste programa, perceber as mudanças destes últimos anos e ver qual foi realmente, avaliar qual foi o funcionamento, as dinâmicas, os impactos que o programa Rede Social teve nos vários territórios do nosso país. De dizer também que este programa tem como grande vantagem ser um programa que está instituído por lei em todo o país, território nacional e os arquipélagos dos Açores e da Madeira, e que por isso será muito mais fácil qualquer medida implementada a nível nacional ser realmente na proximidade, ser ampliada e conseguida numa maior percentagem se estas redes tiverem um funcionamento maior, em pleno e harmonizadas. Portanto, a ideia aqui é que as respostas da rede social tenham capacidade de funcionar ao mesmo nível, com a mesma qualidade e a mesma eficácia de intervenção em todas as comunidades do nosso país. E neste momento achamos que será, o Partido Socialista acha que é uma altura ideal para o fazer, porque não só porque precisamos e achamos que após uma pandemia é preciso unir todos os esforços e as redes têm como grande vantagem terem uma gestão de governança de todos para todos. Eu lembro que os Conselhos Locais de Ação Social, os CLAS, são formados por todas as entidades de cada território e cada território tem as suas especificidades, mas não haja dúvida que cada território consegue assim fazer um bom diagnóstico e uma boa sinergia na resposta e nas forças que tem esse território, porque todos estão envolvidos. E realmente este PRR que nós agora temos para implementar pode ser realmente o envelope financeiro que tanto foi desejado pelas redes e que neste momento pode fazer face a todas aquelas que são as problemáticas, mesmo aquelas que são mais específicas de cada território. Assim, o Partido Socialista vem propor que a Assembleia da República recomenda ao Governo que, em primeiro lugar, 10 anos após a primeira avaliação e tendo Portugal enfrentado as crises financeiras e a crise pandémica atual, proceda à avaliação do programa Redes Sociais em todo o país, com o objetivo de identificar as medidas necessárias ao seu funcionamento harmonioso, liderante e alinhado em todo o território nacional. Em segundo, que desta avaliação resulta a definição de mecanismos necessários ao acompanhamento, monitorização e avaliação da nova geração de programas redes sociais. E, por último, que esta avaliação seja apresentada à Assembleia da República. Era só. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se alguns dos deputados presentes deseja pronunciar. Sra. Deputada Helga Correia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata quer, em primeiro lugar, enaltecer o papel das Comissões Sociais de Freguesia e dos CLAS, dos Conselhos Locais de Ação Social, que acompanham a rede social. A rede social tem assumido um papel essencial com a pandemia temos assistido em muitas regiões e conselhos a uma dinâmica de apoio, interação, interajuda entre as diferentes agentes locais fundamentais e que foram fundamentais no apoio às pessoas mais vulneráveis. As dinâmicas criadas têm contribuído para uma maior aproximação das entidades ao nível local, o que traduz, no nosso entender, numa maior eficiência e eficácia e, portanto, numa mais-valia nas respostas sociais e na rapidez com que se responde e resolve os problemas concretos dos cidadãos através da proximidade e no conhecimento da realidade local e da realidade contudo, na realidade no terreno. Contudo, a realidade territorial diverge de região para região, consoante as dinâmicas criadas e impostas em cada rede social. Assim, entendemos que faz sentido avaliar e monitorizar o programa das redes sociais existentes no país, no sentido de identificar o que está a funcionar bem em determinada região, para se poder replicar pelas restantes e, bem como identificar aquilo que realmente está mal e que é necessário corrigir nas outras regiões. Todos temos a ganhar com esta monitorização, avaliação e acompanhamento dos modelos, bem como com o resultado dessa avaliação, nomeadamente recomendações e iniciativas a adotar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito bom dia novamente. De uma forma muito breve também, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, nós não temos nada a opor a esta resolução que o PS aqui apresenta, no âmbito nomeadamente de se efetuar uma avaliação do programa redes sociais, de se definirem mecanismos futuros mediante também essa avaliação e naturalmente a sua apresentação à Assembleia da República, que nos parece que faz sentido. Não obstante, no âmbito da discussão deste projeto de resolução, uma ideia muito concreta e muito rápida, até para não atrasar o próprio tempo que temos em relação à audição regimental da Sra. Ministra. Há um conjunto de respostas no âmbito social que têm efetivamente que ser assumidas pelo Estado e nomeadamente pela Segurança Social. As IPSS, que também integram naturalmente esta resposta no âmbito deste mesmo programa, têm um papel importante no nosso país e nós reconhecemos isso, um papel no qual não se podem substituir as responsabilidades primeiras do Estado, nomeadamente a Segurança Social. Tem sido isso que temos dito em diferentes momentos e também no âmbito deste mesmo projeto, embora não nos opondo ao que aqui está, não é essa a questão, é algo que não podemos efetivamente deixar de colocar, em que a própria Segurança Social tem que assumir um conjunto de respostas e de acompanhamentos que não tem assumido ao longo de décadas e que tem transferido para outras instituições, quando, até de um ponto de vista constitucional, está nas suas mãos e nas suas responsabilidades o cumprimento de várias respostas no âmbito social. Poderíamos aqui enumerar, mas são efetivamente bastantes, não vamos fazer essa referência. Mas da parte do PCP, nada a opor a esta iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu tenho um pedido de palavra, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só deixar também a nota, portanto, que de facto é necessário fazer uma avaliação, uma monitorização, portanto, das diversas redes sociais, portanto, do nosso país, deixando também uma referência também que muitas vezes as redes sociais de freguesia estão um pouco limitadas pelo próprio funcionamento da rede social, portanto, dos CLAS. Portanto, tem que haver aqui, portanto, se calhar um outro tipo de enquadramento, porque algumas até pretendem mesmo, portanto, constituírem-se, mas também estão impedidas por tal, face à situação, portanto, do próprio CLAS, portanto, que da rede social, portanto, concilia. Portanto, é de facto necessário fazer aqui uma avaliação e monitorização, portanto, das redes. Temos bons exemplos a nível nacional de excelentes modelos, portanto, de redes sociais nas mais diversas valências, portanto, seja na área, portanto, de apoio à infância, seja na área de apoio aos idosos, seja na área de apoio às pessoas, portanto, portadoras de deficiência, portanto, no seu num conjunto de medidas e de aplicação prática, sendo que muitas das redes sociais, tanto neste momento a nível do país, estão a sofrer também um processo de monitorização a nível conselheiro, estão-se a adaptar também todo o seu modelo, todo o seu funcionamento, não só em termos de objetivos quantificativos, mas também estarem a encontrar aqui novas formas e novas formas de chegar e conseguir chegar de uma forma mais rápida e mais célere no apoio, portanto, às populações, através de um conjunto de medidas, e convém, se calhar, portanto, deixar esta nota, portanto, de fazermos uma avaliação que é importante para tentar encontrarmos aqui novas formas e sermos mais ágeis e mais eficazes com programas específicos, portanto, de apoio na parte social em cada um dos concelhos e cada uma das freguesias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais pedidos de palavra. Eu vou passar a palavra de novo à Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. Só dizer que, de facto, estamos a falar de redes sociais propriamente ditas e não as redes sociais da internet, as chamadas social media, como algumas pessoas poderiam ser levadas a confundir. Sra. Deputada, se quiser ter uma intervenção final, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a todos os grupos parlamentares o apoio e dizer que a rede social realmente tem um potencial enorme, até porque tem dois braços que muitas vezes, e como diz o Sr. Deputado do CDS, há boas práticas e bons exemplos, mesmo até nas próprias comissões sociais de interfreguesia. E como diz a senhora deputada Diana, é também possível que haja aqui uma facilidade maior de estabelecer limites e perceber os papéis de cada uma das instituições. Eu alertava também para a questão do braço económico, e que muitas vezes é esquecido, e que as sinergias que cada grupo, cada território tem, e de poder realmente gerar energias muito boas, sobretudo para as questões de empregabilidade e oportunidades para os jovens no âmbito da formação, e fazer com que os problemas sociais sejam minimizados para potenciar, no fundo, a riqueza daquilo que é o próprio território, mas também as sinergias de aumento de produtividade e sustentabilidade de alguns setores que muitas vezes estão em decadência e que as próprias redes conseguem ajudar e ampliar. Por isso, de agradecer a todos e para a discussão depois trazermos aquilo que for mais o contributo de todos para que o programa Redes Sociais tenha realmente uma nova geração e uma nova oportunidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E terminamos assim a discussão deste projeto de resolução do Partido Socialista. Passamos aos outros assuntos e, muito rapidamente, uma primeira informação. O parecer sobre a Conta Geral do Estado 2019, a remeter à Comissão de Orçamento e Finanças até quarta-feira, 9 de junho. A apreciação e votação será agendada para a reunião da Comissão de Trabalho desse mesmo dia. E a designação do relator cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Penso que seja o Sr. Deputado José Soeiro, mas depois os serviços articularão isso com o próprio. Por último, é uma pergunta ao Grupo Parlamentar do PSD, que tem a ver com a audição da Comissão Especializada Permanente Interdisciplinar para a Natalidade do Conselho Económico e Social e do Grupo de Trabalho dedicado à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, constituído no âmbito da CPCS, na sequência precisamente do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Nós, se não visse inconveniente, remeteríamos para esta audição para quarta-feira, dia 30 de junho de 2021. Pergunto ao Sr. Deputado o que é que acha relativamente a esta proposta.
Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, o Grupo Parlamentar do PSD não se opõe para que a audição seja remetida para 30 de junho, mas desde que não seja invertida a ordem das audições.
Muito bem, teremos em consideração esse facto e, portanto... Okay. E depois há só aqui uma pequena questão, que no fundo é só... Tem que colocar a questão, tal como aconteceu na última audição, a senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, pretendia intervir e, portanto, se não visse inconveniente, nós concedíamos 2 minutos na segunda ronda e, portanto, seria a primeira intervenção dos deputados. Vejo que não há nenhum inconveniente e, portanto, damos por encerrada e peço que possam desde já pedir, convidar a Sra. Ministra e os restantes membros do Governo a nos acompanharem para a segunda parte da sua audição. Obrigado.